Quero ler Êxodo 2, de 1 a 10. O texto diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de acontecer com o garoto. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou uma sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e o menino começou a chorar. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse a irmã do menino à princesa, filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que te sirva de ama e crie esta criança? Respondeu-lhe ela: Sim, vai. A moça saiu e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino, cria-o para mim, pagar-te-ei um salário. A mulher o tomou e o criou. Até aqui. Esta é a história de quem? Moisés. Apesar dessa ser a história de Moisés, eu não quero pregar sobre Moisés. Eu quero pregar sobre a mãe dele, Joquebede. Joquebede, ela nasceu na pior hora que uma mulher pode nascer. Quando ela nasceu, o bisavô dela era escravo. Os avós dela eram escravos. Os pais dela eram escravos. E se você conhece um pouquinho a história, você sabe que escravatura para um homem é ruim, para a mulher é pior. Ela não tem direito de escolher o que come, a roupa que veste, a casa que mora. Ela não tem direito nem ao próprio corpo. Qualquer egípcio podia fazer mal a ela e ela não poderia dizer nada. Esta é a hora que ela nasce. Ela nasce na pior hora que uma mulher podia nascer. Eu não sei o que se passa com você, mas quem sabe você também está vivendo a pior hora da sua vida. Quem sabe você está com um problema no Brasil e não pode ir lá para resolver. Quem sabe você está aqui há 10 anos, a sua mamãe morreu e você não pôde ir no enterro. Quem sabe você veio para cá sonhando em realizar a sua vida e o tempo está passando e o seu sonho não se torna realidade? Quem sabe você veio para cá pensando em ser feliz e o teu casamento acabou? Quem sabe você veio para cá e o teu menino com 16 anos pegou o carro, a carteira, a drive license e agora você nem vê ele e ele acabou por um problema de droga ou casando com a pessoa errada, e você não sabe mais o que fazer da sua vida. Foi nesta hora que Joquebede nasceu. Mas apesar dela nascer na pior hora da sua vida, ela não se tornou desesperada, ela não se tornou desesperançada, amargurada. Como é que eu sei? Porque ela amou, ela casou. Meu irmão, mesmo vivendo um problema tão grave, ela resolve casar. Se fosse outra, diria: casar para quê? Para ter filho escravo? Casar para quê? Para viver a mesma vida que eu vivo? Casar para quê? Se nós não temos esperança, não temos alegria, nós estamos presos a uma vida que não é nossa, nós estamos oprimidos, mas ela resolve casar. Então aqui tem uma lição muito grande: não importa o que você está passando, viva, não importa o que está acontecendo, viva, não importa a dor, a graça de Deus é maior do que a dor, o amor de Deus é maior do que o ódio, tudo que aconteceu no teu passado não é maior do que tudo que vai acontecer no teu futuro, porque Deus tem algo para fazer na sua vida, então não perca a esperança. O meu filho mais velho teve 23 cânceres no corpo, 18 no pulmão. quando nós estávamos no processo da quimioterapia, a minha filha estava com o casamento marcado e a Janice falou: amor, vamos adiar o casamento, não há clima para a gente fazer uma festa e a Cristine casar. E eu disse para ela: olha, não tem, a Cristine não tem culpa do irmão estar com câncer, nós não vamos parar a nossa vida por causa dessa doença. Aí o Felipe e o Lucas moravam aqui nos Estados Unidos, que eles moraram aqui 16 anos, eles chegaram e quando viram o Tiago careca, falaram: pai, o Tiago está com câncer? Está. Por que que o senhor não falou? Adiantava falar, vocês iam ficar preocupados, vocês iam querer vir para cá, vocês não iam estudar, iam parar a vida, não ia resolver nada. Então a gente ficou quieto. Aí eles olharam para o irmão careca, disse: pai, nós vamos sair. Os dois saíram, foram num cabeleireiro, rasparam a cabeça e voltaram e disseram: pai, agora ninguém vai saber quem é que está com câncer. Aí os rapazes da igreja tudo rasparam a cabeça também. Aí o Tiago falou: viu, pai, eles rasparam a cabeça. Eu falei: sabe o que é isso? Isso é graça, quando você faz pelo outro que gostaria que fizesse por você. Não dá para parar a vida, querido. Olha, eu sei que aqui a vida é difícil, mas vai. Eu sei que há problema, mas viva. Louve a Deus, desfrute da vida, aproveite a oportunidade, aprenda inglês, compre alguma coisa, pinta o cabelo, rapa a cabeça, turbina aqui, turbina aqui, e vai que vai. A vitória é nossa, no nome de Jesus. Não para. E ela casou. E ela teve uma filha chamada Miriam. E ela teve outro filho chamado Arão. E até que ela engravida outra vez. E aí ela engravidou na pior hora que uma mulher pode engravidar. Porque Faraó fez um decreto. Falou: agora os hebreus estão se multiplicando, se nascer uma menina, deixa viva. Se nascer homem, joga no rio e mata. É nesta hora que ela engravida. Ora, veja bem, Joquebede está vivendo uma vida boa. Joquebede, apesar da escravidão, está casada com Anrão, ela tem uma filha, ela tem um filho, tudo estava indo bem. Quando ela engravida, a coisa piora. Você sabia que tem coisa que para melhorar tem que piorar? Você vai pintar uma casa, né? Aí raspa a tinta e lixa a parede, é poeira por todo lado, o pintor às vezes é um lambão, não é? E vai e põe para cá e suja tudo, piora, mas quando está pronto, melhora. Esses meus dois dentes aqui, ó, eles eram na frente. Esses do lado aqui eram no fundo. Eu não precisava nem falar que o meu nome era Coelho. Eu falava Silmar. Aí eu resolvi colocar aparelho com 48 anos. Fiquei 4 anos de aparelho. Piorou. Mas agora melhorou. Viu? Então, fala pro seu vizinho aí, tá piorando? É porque vai melhorar. Porque a dor do parto é para fazer a mulher empurrar o bebê para fora. Tá doendo? É porque você tá grávido de um sonho. Você tá grávido de uma colheita. E vai doer, mas vai nascer. Vai doer, mas vai nascer. E o milagre vai acontecer. No nome de Jesus. Amém? E ela engravida dessa hora. Aí, imagina que Joquebede tivesse uma vizinha, Joquebede tivesse uma parenta, porque nós todos temos uma parenta ou um alguém desse. Joquebede, isto é hora de engravidar? Você é maluca, Joquebede? Você não viu o decreto do faraó que diz que se nascer homem, você vai ter que jogar no rio? Você é louca, para que você foi engravidar? Você já tinha dois filhos? Você é maluca? Olha, se eu fosse você, não ficava esperando 9 meses para saber se é homem ou se é mulher. Para que você vai ficar sofrendo? Fica grávida 9 meses, depois é um homem, você vai ter que matar? Se eu fosse você, eu abortava. liberta, fica livre, para que sofrer? Porque naquele tempo não tinha ultrassom. Será que é homem? Será que é mulher? Será que é homem? Será que é mulher? Ela tinha que esperar. E aí ela disse, eu não vou abortar. Porque, querido, quem abortou o filho dela vai querer que você aborte o seu. Quem entregou o filho para Faraó vai querer que você entregue também. Quem não creu no milagre vai achar que você não tem que crer. E olha, se você tem um sonho, não aborta. Se você tem um sonho, não joga fora. Não para de crer. Porque se Deus te deu esse sonho, do mesmo jeito que engravidou Joquebede, Deus tem um plano com esse menino. Deus tem um plano com essa situação. E Deus vai dar o libertador. Deus vai dar a vitória. E a tua vitória vai nascer através desse sonho que você vai ter. Amém? Fala para o seu vizinho, não aborta não. Fala para ele, não desiste não. Fala para ele, continua firme. Está difícil, mas aguenta. Está difícil, persevera. Está difícil, resista. Porque Deus está trabalhando até nas dores da nossa vida. Amém? Meu filho teve câncer no corpo. Quando eu trouxe ele do hospital, ele disse, levei ele para o quarto, ajoelhei com ele, orei, e ele falou, papai, por quê? Por que eu estou com câncer? Eu tenho 27 anos, papai. Eu tenho 3 meses que sou pastor. Eu tenho 7 meses de casado. Por quê? Porque até hoje você conhecia os milagres do teu pai. Agora você vai conhecer os teus milagres. Porque um homem de Deus não se faz em seminário, um homem de Deus se faz em fornalha. É espremendo cana que se faz garapa, é espremendo uva que se faz vinho, é espremendo azeitona que se faz azeite, é espremendo mirra que se faz perfume, é espremendo um menino que se faz um homem, e é espremendo um homem que se faz um pastor. Olha para o seu vizinho e faz assim, ó. Pode? Pode? Outro dia eu fui numa igreja, uma irmã cantando, deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo, deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo, deixa Deus te amassar, Ele quer te transformar, deixa Deus te amassar, Ele quer te transformar. Bonito, quando Deus começa a amassar, ai Jesus não amassa não, que eu não estou me aguentando, ai Jesus não amassa, ué. Fala para o seu vizinho, você não pediu para vir para a América? Aguenta! Você não pediu para ter marido? Agora está reclamando que ele te agarra? Aguenta! Porque se teu marido está te agarrando, é sinal que não é velho, é sinal que não é doente, é sinal que não tem amante, é sinal que não se masturba e é sinal que não é boiola, irmã. Graças a Deus. Ah! Ah! Não pediu para ter filho? Aguenta! Você não pediu para ter cartão de crédito? Aguenta! Ah! Pede e depois reclama? Não é? E então, Joquebede não abortou. E o que nasceu? Homem. Aí vem a menina, a tal vizinha. E agora? Você vai fazer o quê? Você falou que Deus ia dar, Deus deu homem, e agora? Você vai ter que matar. Vai fazer o quê? Você conhece gente assim? Irmão, tem gente que é chata, é ou não é? Não tem? Até na igreja tem gente chata. É, tem uns crentes chatos. O pastor não pode chamar de chato, porque você fica, vai embora. Agora eu só prego hoje aqui e vou embora. Chato! Chato! Eu construí uma igreja em São Paulo, aí no dia que eu inaugurei, o irmão, não sei para que uma igreja tão linda, tão grande, tão bonita, tão cara, Jesus está voltando, quero ver quem vai pagar. Falei, irmão, quem ficar aqui paga, porque eu vou ser arrebatado. Eu vou embora. Hã? Fui pregar em Londres, de Londres eu fui pregar em Orlando, lá com uma conferência de Mor Cerulo. Aí voltei para o Brasil, fui pregar em Brasília. Um irmão, o senhor só viaja de avião, né? Jesus andava de jumentinho. Falei, me arruma um jumento que voa, que eu vou nele. Chato! Fui na outra igreja e falei que eu jogo bola, irmão. Bola é ovo de Satanás. Falei, é por isso que eu chuto, pra não chocar. Toma, Satanás. Ah, chato! Falei na outra igreja que eu ia sair de férias, o irmão. O diabo não tira férias, mas eu não trabalho pra ele, não. Eu trabalho pra Deus. Ah, deixa de ser chato, irmão. Cazucrinando os outros. E a vizinha diz, o que você vai fazer agora? Eu vou esconder. Esconder? Criança chora, como é que você vai esconder? Irmão, eu não sei como ela fez, se ela fez um buraco no chão, se ela fez uma parede falsa, se ela colocou no meio do mato, mas ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses. Porque, querido, enquanto Deus não faz o milagre, você tem que fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Tem gente que não faz nada. Você já viu aquele marido sentado na sala? Gente, tem alguma coisa queimando aí. Ah, vai queimar. Eu tô avisando, vai queimar. Cadê esse povo? Olha o fumaceiro. Meu irmão, levanta daí, faz alguma coisa. Enquanto Deus não age, age você. Porque Deus vai abençoar a obra das suas mãos. Deus vai te dar graça. Porque quando você persevera, Deus trabalha na sua perseverança. E ela escondeu. Depois de 3 meses, não deu para esconder mais. Criança chora. Aí vem a vizinha. Tô escutando o choro lá da minha casa. Você vai fazer o que agora? O que você vai fazer? Eu vou fazer um cesto. Cesto? É, eu vou betumar um cesto. Vou colocar meu filho dentro. E vou colocar ele no rio. Porque, querido, quando você não quiser fazer mais nada, plante o teu sonho na mão de Deus. Porque como o teu pastor está pregando, se você entregar tudo aquilo que você nada pode fazer na mão de Deus, Deus vai te devolver multiplicado, abençoado. Deus vai te devolver. Você vai entregar um bebê, ele vai te entregar um estadista. Você vai entregar um bebê, ele vai entregar um homem preparado. E você vai entregar um bebê indefeso e ele vai te devolver um libertador. Não tenha medo de colocar tua família, de colocar teu casamento, de colocar teu dinheiro na mão de Deus, porque se você colocar, Deus vai cuidar e vai fazer um milagre. E ela fez o cesto. E a vizinha disse, olha, mas matar e jogar no rio e fazer um cesto é a mesma coisa. O rio está cheio de pau, o rio está cheio d'água, o rio tem crocodilo, o rio tem hipopótamo. Fala, não é a mesma coisa, porque se eu entregar para Faraó, eu estou desistindo. Se eu coloco no cesto, eu estou crendo que o meu Deus vai cuidar para mim. Diga para o seu vizinho, Deus cuida do que você coloca na mão dele. Deus cuida de quando você entrega. E ela entregou. E aí o cesto vai flutuando. E ela manda Miriam atrás. Olha a fé de Joquebede. Ela manda Miriam atrás. Miriam tem 12 anos para ver o que vai acontecer. E Miriam vai. Na hora que o cesto vem flutuando, a princesa desce no rio para tomar banho. Porque o tempo de Deus é correto. Deus vai colocar tudo no lugar certo, na hora certa, no seu devido tempo. Fique tranquilo. Você está servindo a Deus? Deus vai agir. Você está servindo a Deus? Deus vai agir. E a princesa vê. Quando ela vê o cesto, manda buscar. Quando abre, ela vê que é uma criança e ela não tinha filho. E uma mulher sem filho que vê uma criança, imagina, a Bíblia diz que ele começou a chorar. Um anjo veio e deu um beliscão nele. Aí ela pegou, que gracinha, olha aqui que bonitinho. Olha, eu vou ficar com ele para mim. Deus toca em Miriam porque eu não acredito que uma menina de 12 anos vai ter uma ideia dessa. Princesa, princesa, quer que eu pegue uma ama para cuidar dessa criança? Eu vou pegar, pode pegar. Mãe, mãe, vem, a princesa achou o menino e ela quer uma ama, vem. Aí a ama vem, aí vem Joquebede, a princesa diz, toma esse menino, cria ele para mim e eu vou te pagar um salário. Você já viu escravo receber salário, querido? O único escravo do Egito que recebia salário era Moisés, era Joquebede, para cuidar do próprio filho, porque Deus é capaz de pegar quem te oprimiu e te pagar salário. Deus é capaz de pegar quem te aborreceu para te abençoar. Deus é capaz de pegar quem te escravizou e preparar teu filho para a vitória. Deus é capaz. E Moisés é criado como um príncipe, faz mais de 5 faculdades, fala várias línguas, se torna um estadista, advogado, administrador. E depois de 80 anos, Deus liberta o povo do Egito através de Moisés. E ele passa a sustentar sua mãe, porque o sonho que você não abortou vai te sustentar na tua velhice. Simples assim. Imagina, querido, a Bíblia não diz, mas Flávio Josefo diz que Joquebede era viva na hora da libertação. E diz que ela morreu 5 anos depois deles saírem do Egito. Eu fico imaginando ele saindo do Egito. O único homem vivo de 80 anos era Moisés. Porque todos os homens de 80 anos as mães tinham entregado a Faraó. Não entregue seu sonho, não desista da sua família, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração, porque Deus vai fazer maravilhas, e você, nem que seja 80 anos depois, você vai colher. E aí eu fico imaginando 2 milhões de hebreus se preparando para sair do Egito. Os sacerdotes sobem nas esfinges, nas pirâmides, pega o chofar, convocando o povo para sair. Joquebede, do lado de Moisés. Você já viu uma mãe com um filho do lado? A minha mãe fala assim: o pessoal da Igreja Central de Petrópolis tem perguntado por você. Já tem uns 3 anos que você não prega lá. Vê se você tem uma vaguinha na tua agenda para pregar, que o pessoal está com saudade. Ninguém está com saudade, ela quer me exibir para os irmãos dela. Aí eu vou entrando com ela na igreja, ela vai: meu filho, se o Marco Coelho, pastor mais bonito do Brasil. Imagina Joquebede. Joquebede, sabe por que que vocês estão saindo daqui hoje? Porque eu não abortei. Sabe por que que vocês estão libertos aqui hoje? Porque eu escondi ele 3 meses. Sabe por que que vocês vão morar em Canaã? Porque eu fiz um cesto, eu acreditei, eu resisti, eu aguentei, eu perseverei, e por isso Deus está dando vitória. E querido, é isso que você tem que fazer: resista, persista, persevere, ainda que seu marido não seja crente, persevera, ainda que seu filho não esteja na igreja, persevera, porque se você servir a Deus, o futuro de que a vitória é tua no nome de Jesus. E eles saem do Egito e entram em Canaã por causa de uma mulher que resolveu servir a Deus em meio à tribulação. Eu não sei você, mas quem sabe você está passando a pior hora da sua vida. Querido, Jesus nunca reclamou de perseguição. Jesus nunca criticou aqueles que se opunham a ele, porque Jesus não veio nesse mundo para vencer uma briga. Jesus veio para esse mundo para fazer um ministério, e ele fez. E é isso que temos que fazer. Eu não acredito num homem de Deus que não passa luta, porque se Jesus era homem de dores, nós também vamos ser. Está doendo? Está doendo porque você está vivo. porque só a morte não dói, querido. A dor significa que Deus está trabalhando. A dor significa que o Espírito Santo está agindo na sua vida. Porque se ele não tivesse, você não sentia nada. Se ele não tivesse, você não ficava incomodado com nada. Se ele não tivesse, você pecaria, estaria no mundo e não estaria nem aí. Então isso que você sente é Deus agindo em você. É Deus operando em você. E ele vai fazer. Minha vida toda eu passei luta. A última que eu passei foi com a Janice, ela ficou 18 dias na UTI, foi visitar a mãe dela, que tinha sido operada, chegou lá, desmaiou, ficou na UTI 18 dias, toda torta, sem falar, teve um AVC, colocou um stand no cérebro e outro na caródia, ficou toda torta. Quando eu cheguei lá, entrei na UTI, ela me olhou, uma lágrima correu, e eu disse, fica boa logo, que tem gente, 20 irmãs da igreja querendo casar comigo já. Aí ela riu toda torta, né? Vai querer perder um homem que nem eu. Aí ela falou um monte de coisa que eu não entendi. A única coisa que eu entendi ela falar foi amor. Mas quando ela falou amor, eu entendi tudo. Sabe o que ela falou? Se eu ficar torta, você ainda vai me amar? Se eu não puder andar, se eu ficar feia, se eu não puder fazer o serviço de casa, você ainda vai me amar? E eu lá na UTI segurei a mãozinha dela e falei, eu te recebo na doença ou na saúde, para te amar e querer até que a morte nos separe. Naquela hora, querido, eu fiz meu cesto. Naquela hora eu fiz meu cesto. Naquela hora eu coloquei Janice no cesto de Deus. Eu não podia fazer nada. Já que eu não posso fazer nada, eu coloco na mão daquele que pode fazer alguma coisa. E olha, tem situações que você não pode fazer nada. Está brigando por quê? Está reclamando por quê? Está aí maldizendo por quê? Coloca nesta manhã esse problema no cesto de Deus. Porque aqui desse altar tem um rio de água viva. Coloca. Deus vai cuidar da tua família. Sabe por quê? Quando Deus tem um plano, hipopótamo, nem crocodilo, nem água, nem pau, nem faraó vai tocar naquilo que é dele. Porque o decreto de faraó é pequeno diante do plano que Deus tem na tua vida. Coloca. E eu não vou sair daqui nesta manhã sem orar por você. Quem sabe você precisa colocar esse problema no cesto de Deus. Quem sabe você precisa fazer alguma coisa. E nós vamos ficar de pé. Vou convidar o pessoal do louvor, por favor. E enquanto nós vamos cantar, querido, quando Deus fala comigo, só tem um lugar para eu estar. É no altar. E eu tenho a certeza que Deus tem falado com alguém aqui, porque foi Ele que me deu essa palavra. Quem sabe você está vivendo a pior hora da sua vida. Quem sabe você fez planos e quando tudo estava bem, a coisa piorou. Quem sabe você tem alguém que tem atazanado a tua vida, que tem te dado mensagens negativas o tempo todo. Aborta, para, volta para o Brasil, volta lá para Tumiritinga, de onde você saiu, volta lá para Galiléia, volta, você não está vendo que não está jeito, você não está vendo que o mar não está para peixe, não, eu vou colocar minha vida no cesto de Deus, eu vou deixar Deus cuidar de mim, Deus me trouxe para cá, e Deus vai fazer um milagre. Porque Deus tem um plano com a minha família. Deus tem um plano com a minha vida. Deus tem um plano, assim como tem comigo. Passei lutas a vida toda. Meu pai morreu praticamente dentro do meu carro. Tinha 51 anos de idade. A Janice perdeu nosso filho quando eu era missionário no Uruguai, com 18 anos. O meu segundo filho nasceu com uma mancha no cérebro. O meu terceiro nasceu estéreo. Eu fui pregar em Petrópolis, roubaram meu carro na porta da igreja. Eu fui pregar em Caxias, encostaram um caminhão na porta da minha casa em São Paulo, roubaram tudo que eu tinha dentro, querido. Mas tudo isso foi bom. Mas bom como, pastor? Olha, tudo que eu tinha em casa era velho e Deus me deu tudo novo. Não é? Porque Deus trabalha, querido, até nas horas tristes da nossa vida. Porque Deus é bom. Querem ver? Essa moça está tocando piano aqui, ó. Aqui tem teclas brancas. Dá para você tocar só na tecla branca? Quando toca na tecla branca, o tom é alegre. Quando toca na tecla preta, que são os menores, toca na preta. Aí é triste. A vida tem teclas brancas, alegres, e tem teclas negras, tristes. Mas quando você coloca na mão de Deus, Ele toca na tristeza e na alegria e faz uma sinfonia com a sua vida. É só deixar. Ele sabe tocar. Ele sabe o que está fazendo.
Caro amigo e irmão, eu espero que esta mensagem tenha abençoado, renovado e edificado o seu coração. Muito obrigado por me apoiar, por ouvir e por saber que Deus tem a esperança viva no seu coração. Deus o abençoe rica e abundantemente. Até a nossa próxima mensagem. Um grande abraço.